Está no ar, RTN Arquivo. RTN Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial. RTN Arquivo.
Olá, eu sou Samuel Matos e estou retornando para trazer para você mais um pedacinho da história da Rádio Transmundial. Como eu já comentei aqui em diversas ocasiões, a Rádio Transmundial, ao longo de sua história, além de produzir diversos programas, também veiculava programas de outras instituições. É o caso de hoje. Nós vamos ouvir o programa Luz para o Caminho, que foi ao ar durante a década de 80, aqui na programação da Rádio Transmundial. Vamos ouvir Luz para o Caminho.
Como está a situação do velho no Brasil? Com que idade uma pessoa começa a envelhecer? Esse assunto é o tema do nosso programa de hoje. Fique ligado.
Luz para o Caminho. Um programa que ajuda você a viver melhor.
O número de idosos tem aumentado no Brasil. E dentro de pouco tempo, o Brasil será um país de velhos. Velhos que ainda hoje não são respeitados.
Qual o senhor acha que é o principal problema que o idoso sente na sociedade atualmente?
É a marginalização. Se nós não damos oportunidades a que a pessoa continue sendo um ser normal, continue podendo viver a velhice como mais uma etapa da sua vida, então nós precisaríamos fazer com que o jovem tivesse contato com idosos, o jovem visitasse pessoas idosas, conversasse com elas, com que o adulto sentisse que na organização industrial, no processo hoje de trabalho, se afasta com a máxima facilidade aquele que envelhece e se tira da pessoa a vontade de viver, se tiram oportunidades a pretexto que é preciso renovar. Entretanto, nenhuma cultura, nenhuma sociedade realmente atinge um ponto de ser considerada civilização se ela não utilizar os valores daqueles que, tendo vivido mais tempo, tendo colhido as sementes dos tempos, podem colocá-la à disposição das suas gerações, das gerações que vêm atrás.
Reverendo Wilson Castro Ferreira, como o senhor vê a situação do idoso no Brasil?
Com o processo da nossa evolução social e os problemas que envolvem essa evolução, estamos caminhando para aquela mesma situação que o idoso enfrenta em países como nos Estados Unidos ou alguns países da Europa. Ele vai ficando sozinho, isolado, não apenas isolado fisicamente, porque os filhos se vão, mas ele fica isolado também nas suas ideias. Ele não acompanha, e o que ele diz está errado, é arcaico, é careta, como se costuma dizer. E então ele se sente uma pessoa fora, completamente não sintonizada com a situação.
O rei Salomão escreveu no livro de Provérbios que a vida de um homem dura 70 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Até que ponto o rei Salomão estaria certo? Afinal, com que idade uma pessoa começa a envelhecer?
Doutor, quando é que a gente pode dizer que uma pessoa se torna um idoso? Onde é que está, assim, a fronteira?
Bom, isso é muito discutido. Nós podemos adotar um critério frio, cronológico, dizer que uma pessoa entra na sua terceira idade, uma pessoa se torna velho, para fins estatísticos, quando completa 65 anos de idade, nos países mais desenvolvidos, e a ONU aceita esse critério, nos países em desenvolvimento, certo? Onde nós temos uma vida média menor, em torno dos 60 anos de idade. Agora, o crucial da questão, quer dizer, o íntimo da questão, é realmente o sentir-se velho. Então, sempre tem aquele ditado, nós temos muitos velhos jovens, como nós temos muitos jovens velhos. Quer dizer, o sentir-se velho é muito mais um estado de espírito.
O asilo e a solidão. talvez dois dos maiores problemas que um velho enfrenta na vida. E dois motivos para se morrer um pouco.
Doutor Flávio, asilo. Como o idoso enxerga isso? Até que ponto isso apavora?
A vida moderna não foi quem inventou o asilo. Eles vêm de muitos e muitos séculos atrás, quando a pessoa sem recursos, sem família, não tinha para onde ir, então era colocada em depósitos humanos em que ia envelhecer dentro de um quadro de comiseração, alimentada por pessoas de boa vontade, alimentadas pela sua comunidade, apenas esperando morrer. Mas hoje nós temos que conceber o asilo como um mal necessário. Continuam existindo as pessoas que, por estarem sozinhas e desprovidas de recursos, acabam tendo necessidade de ir para estes estabelecimentos.
Você está ouvindo aí o programa Luz para o Caminho, que foi ao ar na programação da Transmundial ao longo da década de 80.
Reverendo Alcides Carlos de Oliveira, quantos anos o senhor tem?
76 anos.
E o que o senhor acha do asilo?
Acho que o asilo é uma instituição necessária ante as circunstâncias do mundo. Entretanto, eu não apoio a permanência de um velho em asilo. Eu acho que o velho no asilo, ele se isola, ele se considera assim esquecido, e isto pode lhe acarretar até o encurtamento da sua vida.
Reverendo Wilson Castro, muitos idosos reclamam da solidão. Como o senhor vê isto?
A solidão é a realidade da vida do velho. Não apenas a solidão física, que é porque os filhos se vão, os seus amigos se vão e ele vai ficando sozinho, mas também a solidão de ideias e de pensamento, de maneira de ver as coisas. Agora, eu acho que me lembro de um velho que encontrei em Nova York, num restaurante. Ele se assentou à minha mesa e eu percebi logo que ele estava ansioso por se comunicar. E pegou os restos da comida, pôs num papel, olhou para mim e disse: "Eu acho que o senhor está pensando que eu sou um sovina, né?" Eu disse: "Não, senhor, não pensei." Ele disse: "Eu vou levando isso aqui para as pombas, são as minhas amigas, eu só vivo com essas pombas lá." Eu perguntei a ele: "O senhor não é casado, não tem filhos?" "Tem filho, sim, sou casado, sou viúvo, meus filhos moram fora, uma mora na Califórnia, e eu fico sozinho aqui." Então eu pensei que tudo aquilo era somente o desejo de falar com alguém.
Talvez o pior mal da velhice seja o medo dela. O medo que muitos disfarçam e outros negam. O medo que chega a comover quando se percebe, por exemplo, quando um velho tinge o cabelo fingindo idade que não possui, ou usando roupas de rapaz e linguagem de adolescente. Mas para chegar à terceira idade com serenidade, o que é preciso fazer? De que maneira devemos encarar a velhice?
Doutor, muitas pessoas dizem que nós precisamos nos preparar para o envelhecimento. De que maneira isso deve acontecer?
O primeiro ponto é aceitarmos que a morte faz parte da vida. E traz junto o envelhecimento, sempre traz assim um certo receio, porque envelhecimento lembra a morte. E é apenas mais uma etapa que nós temos que vencer. Então, a velhice é uma etapa da vida. Se por um lado ela pode ter algumas mazelas a mais, um menor vigor físico, certo? Começam pequenos achaques, pequenos problemas de saúde, que podem ser minorados graças aos avanços terapêuticos que nós temos. Por outro lado, é uma fase da vida tremendamente rica. É uma fase da vida em que há muito mais humanidade. É uma fase em que a gente pode se reencontrar, a gente pode se situar nós próprios perante o mundo, perante o universo, perante Deus, perante nossas crenças. Então, realmente, é uma fase da vida em que deve ser bastante rica. Só quem está nela poderia vivenciá-la melhor. Então, a forma de aceitar o envelhecimento é vivê-lo na sua plenitude.
Reverendo Wilson, o senhor acha que é preciso se preparar para a velhice? De que maneira seria esta preparação?
Sim, eu acho que
É preciso preparar-se, é preciso que a pessoa se prepare para a velhice. E o conselho é bíblico. Lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Acho que lembrar-se de Deus, cultivar a vida piedosa e devocional, a comunhão com Deus, aprender na experiência a viver com Deus e depender dEle, é a solução mais feliz para uma mocidade tranquila. Uma velhice tranquila é fruto de uma mocidade bem vivida.
Para finalizar, qual o conselho o senhor teria para os idosos?
Bom, o meu pai costumava dizer que quem não quiser ficar velho, que trate de morrer moço. De modo que o moço deve procurar cultivar na mocidade aquelas coisas que tornam as lembranças do passado felizes e gratas. O grande perigo do velho é alimentar lembranças que não são gratas, que são lamentáveis, que são dolorosas, das quais ele se arrepende. Mas se ele lança tudo isso aos pés de Cristo Jesus e adquire o perdão que Cristo pode dar, então a sua vida será uma vida tranquila, porque agora ele poderá olhar para o futuro da eternidade em que Cristo o resgatará de todos os males da vida.
Com quantos anos se desiste da vida e se começa a morrer? Aos 20, 30, 50, 70, 90, 100. Luz para o Caminho, especial sobre a terceira idade. Edição Moisés Leite. Reportagens Vilma Noronha, José Mauro Lima e João Batista Nunes. Produção e apresentação Arthur Mendes. Supervisão geral Celcino Gama. Realização Luz para o Caminho.
Ouvimos então Luz para o Caminho, programa este que não era produzido pela Transmundial, mas foi veiculado em nossa programação durante a década de 80. Um abraço do Samuel e até o próximo.
Até o nosso próximo encontro com a história em RTM Arquivo. Mais uma produção Transmundial.